Hoje, no Jornal da Metropolitana, vamos discutir sobre um tema de extrema relevância de ser abordado, que é a violência contra a mulher. Mesmo com ações de combate a esse tipo de crime, ainda se faz necessário tornar o tema pauta para que mulheres que sofrem algum tipo de violência sejam ouvidas e denunciem. Para explicar sobre esse assunto, conversar um pouquinho com a gente, converso com a delegada da Mulher em Caruaru, doutora Sara Gouveia. Doutora Sara, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes, né? Que a gente vai falar sobre esse tema realmente tão importante e tão atual, né? Que é a violência doméstica contra a mulher.
Delegada, a violência contra a mulher, embora seja bastante discutida e falada, ainda é muito presente na sociedade. Quais são os números com relação a esse tipo de crime em Caruaru?
A gente tem atualmente um número bem significativo de registros, né? Atualmente, a gente já conta com aproximadamente 1.500 boletins de ocorrência que noticiaram crimes, né, e requereram, e houve os requerimentos de medida protetiva. Os requerimentos de medida protetiva, acredito que a gente já está próximo da marca de 1.300 requerimentos, só esse ano de 2023. Mas é bem interessante a gente ressaltar, porque a questão da violência doméstica, né, quanto mais... A gente pode afirmar isso sem sombra de dúvida. Quanto mais registros a gente tem, a gente vê que há uma maior efetividade, né, e uma maior confiança da população no rompimento, o rompimento do ciclo da violência doméstica que acontece especialmente dentro de casa, né? Então, ao nosso ver, nós profissionais da segurança pública que trabalhamos, né, com essa matéria diariamente, o aumento de registro, na verdade, não significa um aumento de violência contra a mulher. Significa, na verdade, que mais mulheres estão procurando a delegacia, porque violência doméstica contra a mulher, a gente tem, na verdade, uma cifra negra, né? Em todo o país, né? Caruaru não é diferente. A gente teve realmente, né, esse ano, um aumento de cerca de 30% em relação aos registros do ano passado, mas isso não está nem perto de realmente ser a realidade da violência doméstica aqui no município, né? Porque a violência doméstica contra a mulher é uma questão cultural, é uma questão da cultural e social. Ela existe, né, no nível bem maior do que essas 1.500 mulheres que vieram até aqui à delegacia, mas que o aumento de registros significa que mais mulheres estão conscientes, mais mulheres estão rompendo mais cedo com o ciclo de violência. É importante a gente destacar também que esse aumento dos registros foram de crimes mais leves, que são crimes mais leves, são aqueles que não envolvem violência física, né? Mais mulheres têm procurado a delegacia para denunciar perseguição, injúria, ameaça, né, que são crimes de violência psicológica, moral, e quanto mais cedo essas mulheres denunciam, né, mais cedo a gente rompe o ciclo de violência, que não acaba, né, como esse um dos casos famosos que, vez por outra, infelizmente aparece na mídia, que realmente há um destaque maior quando se trata de uma pessoa, né, que é conhecida pelas mídias sociais, que foi o caso da Ana Hickman, né? Ela veio denunciar quando houve uma agressão física mais grave, mas que, obviamente, assim como todas as outras mulheres, antes de chegar na violência física, ela já sofreu vários tipos de violência anteriores.
Delegada, antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse caso da Ana Hickman, eu queria que a senhora mencionasse um pouco sobre os tipos de violência contra a mulher e como ficar atenta a qualquer sinal de abuso.
Acho que é um tipo muito importante que a gente tem que sempre estar falando e que é oculto e que não é reconhecido, seja pela vítima e até mesmo, eu posso até dizer, pela nossa ideologia, assim, nessa cultura da mulher ser submissa, do homem ter poder sobre a mulher, porque isso é uma questão cultural, né? Não é só criminal, é cultural e muito presente, essa questão da submissão feminina, essa questão de que a mulher tem que obedecer o homem, tem que ser subserviente ao homem, e que a maior forma desse tipo de violência é a violência psicológica. Eu acho que todo mundo, todos os ouvintes, todo mundo que lida com a matéria, e mesmo quem não lida, identifica muito facilmente uma violência física, né? Que é aquela onde há uma lesão evidente na mulher. E muito mais dificilmente se identifica essa questão da violência psicológica, que são justamente aqueles comportamentos de humilhação, de controle, de submissão da mulher, de isolamento da mulher, né? Inclusive, na nossa legislação penal, é um crime muito recente, apesar de ser a primeira e principal forma de violência doméstica contra a mulher. A violência psicológica, ela só foi tipificada recentemente, né? Foi no ano de 2021. Então, ela ainda não é tão. Muitos profissionais mesmo que lidam com a matéria não conseguem identificar muito bem, né? Essa questão de violência. Mas ela é fácil de se identificar e ela acontece muito corriqueiramente, né? É aquele comportamento do marido ciumento, não, porque eu amo essa mulher, eu cuido dela. E esse cuidado, né, vem revestido de opressão, de submissão, de anulação da voz da mulher e da vontade da mulher, né? E tudo isso aí é muito importante que as ouvintes fiquem atentas, para que, se tiver vivenciando esse tipo de situação, comece a identificar esses comportamentos de controle, né, de submissão, de que o homem, uma ideia tão antiga, mas ainda tão presente, de que o homem é o cabeça da família, né, que o homem que tem a voz, que o homem que tem o controle. Não, a gente precisa, né, romper com esse tipo de ideologia, romper com esse tipo de relacionamento e começar a enxergar que a mulher é um ser humano pleno de direitos e obrigações, assim como o homem, né? Somos iguais perante a lei.
E essa violência psicológica, como a senhora mencionou, ela vai acontecendo aos pouquinhos e vai
Isso.
rodeando assim a mulher de uma forma que ela não se sente à vontade para denunciar, porque ela acaba achando que é normal, é o correto, é assim mesmo.
Exatamente. Você veja, tantos casos, né? Quando acontece da mulher vir denunciar uma violência física, ela já tem sofrido vários tipos de violências anteriores, principalmente a psicológica. Pela nossa prática, né, aqui, e pelo estudo no tema, a gente, assim, realmente foi uma coisa nova, né? Mas que a gente já identificava há muito tempo, é uma coisa muito comum nos relacionamentos. E a maioria das vítimas não enxerga. E essa mesma violência psicológica, onde você está inserida num ciclo de violência, onde você tende a perdoar, e isso aí é uma mulher que está inserida nesse contexto de violência psicológica, né? Porque a gente não pode aceitar a ideia, né? Não pode falar a ideia de que existe mulher que gosta de apanhar, que existe mulher que gosta de sofrer. Não existe esse tipo de ser humano, certo? O que existe são mulheres que estão inseridas num ciclo de violência, em especial vítimas de violência psicológica, né? Onde ela é tão violentada, tão manipulada, tão controlada, que ela termina ficando ali naquele ciclo e acha que tem que ali ficar. Ela não consegue se soltar daquilo. Por isso que tantas vezes, às vezes é um rompimento e é um processo, né, para você realmente sair do ciclo de violência. Por isso que é normal a mulher ir e voltar. Porque psicologicamente, ela ainda não absorveu a ideia de que está sendo violentada, né? Para as mulheres e para a maioria das pessoas, a violência é física. Só que muito pior do que a violência física é justamente essa violência psicológica, que a gente tem que estar atento para isso, tanto a mulher como as pessoas que convivem com ela, né? Comportamentos de isolamento, observar comportamento de tristeza, né, de apatia, e o homem sempre controlando. É preciso a gente estar atento para isso. E é interessante também a gente mencionar aqui que o crime de violência psicológica, por toda essa característica que ele tem, né, de que a vítima é metida no estado psicológico que muitas vezes ela não enxerga, né, poucas vítimas vêm aqui na delegacia para relatar violência psicológica. A maioria que chega, né, tem esse histórico de violência psicológica, mas não identifica. Ela vem relatar uma ameaça de morte, ela vem relatar uma lesão, mas ela não identifica. A gente aqui conversando com ela e ela narrando o histórico, realmente fica bem clara essa questão da violência psicológica. E é importante a gente ressaltar, só para finalizar, que a violência psicológica, ela é um crime de ação pública. Não depende de representação da vítima. Então, se os familiares percebem a vítima inserida nesse contexto, podem e devem denunciar, porque ela própria não vai ter coragem, não vai vislumbrar a violência que ela está sendo submetida.
Delegada, Voltando ao caso da apresentadora Ana Hickman, recentemente veio à tona após a agressão do marido da modelo e apresentadora, diversas imagens de situações onde ele já demonstrou um comportamento agressivo com ela. Como é que as mulheres podem identificar esse tipo de comportamento em seus parceiros para tentar evitar relacionamentos abusivos?
O caso de Ana Hickman é muito ilustrativo mesmo, né? Se você pega, eu até já tinha visto vídeos anteriores, e assim, quando houve essa denúncia dela da agressão de violência física, eu disse, com certeza, ela ia denunciar um dia mais cedo ou mais tarde. Porque é aquela situação, a gente via, ele é assim, publicamente, né? Ele sabia que estava sendo filmado, e isso não era limite para ele ofender, humilhar ela, né? Tratar ela com grosseria, de forma muitas vezes até criminosa, porque eu já vi, assim como a maioria já deve ter visto, de vídeos dele xingando ela mesmo, né? E ele se sentia livre para fazer isso, e ele achava que isso era normal. Sim. Né? Porque... Isso, porque ela se submetia a isso, e ele achava que estava tudo bem, né? Comportamentos de humilhação, instigamentos, ah não, isso foi uma besteira, foi uma brincadeira. Nenhum tipo de violência é brincadeira. Nenhum tipo de violência pode ser aceitado. A gente não pode baixar a cabeça para nenhum tipo de violência. Infelizmente, foi o que aconteceu com a Ana Hickman. Ela baixou a cabeça, né, para essas violências anteriores, inclusive pequenas agressões físicas anteriores, né, foi relatado aí também. E a partir do momento que a mulher vai tolerando, vai perdoando, vai aceitando, acontece o que aconteceu com ela, né? Uma lesão corporal mais grave, né? E que muitas vezes acontece também da própria mulher ser levada a um feminicídio. Sobre esse tema do feminicídio, é muito bom a gente falar sobre isso, porque aqui no município de Caruaru, a gente registrou, acredito que foi o quarto feminicídio no ano, um número igual ao do ano passado, 2022, né, no município. E é interessante a gente destacar que nenhuma dessas mulheres que foram vítimas de feminicídio no município, isso é uma estatística que a gente tem, a gente está no quinto ano, há quatro anos para trás, todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui na cidade de Caruaru, nenhuma delas procurou a delegacia da mulher. Nenhuma. Foram mulheres que toleraram, né, aguentaram a violência até ela chegar realmente no ponto final, que foi sua morte. Todas as mulheres que compareceram à delegacia, todas as mulheres que pediram medidas protetivas, elas estão vivas. Isso é uma estatística que eu posso ter afirmado de 4 anos para trás, até hoje. Todas estão vivas. Claro que vai haver o descumprimento, né, em alguns casos específicos, mas assim, a nossa taxa aqui de descumprimento é relativamente baixa, entre 5% a 8% dos casos que as mulheres pedem medidas protetivas, elas voltam para registrar o descumprimento, né? E aí, obviamente, registrando o descumprimento, aquele agressor vai ser penalizado de forma mais grave, né? Porque ele é intimado à medida protetiva. Se ele descumpre a medida protetiva, dependendo do nível de violência, né, que foi utilizado nesse descumprimento, aí vai ter as medidas cautelares, outras, né, que não as medidas protetivas, que é uma tornozeleira eletrônica, né, que aí monitora realmente em tempo real essa aproximação, e até mesmo, dependendo do caso, a prisão preventiva do acusado. O descumprimento enseja a prisão preventiva. Então, é um instrumento que tem demonstrado, na realidade e na prática, a sua eficácia. Quanto mais mulheres pedem medidas protetivas, né, mais mulheres estão protegidas, porque demonstram para o agressor que ali ela quer interromper o ciclo de violência, que ela não tolera mais ser violentada. Então, quando o agressor entende isso, né, em mais de 90% dos casos, a violência cessa.
Delegada, recentemente entrou em análise um projeto na Câmara dos Deputados que determina que as casas de apoio a mulheres que sofreram algum tipo de violência sejam próximas de delegacias das mulheres. A proposta facilitaria também o trabalho da delegacia com relação ao combate da violência contra a mulher?
Olha, isso é uma coisa muito importante e que, mais uma vez, Caruaru está na vanguarda, né? Porque hoje em Caruaru a gente tem exatamente isso aqui. A gente tem a Delegacia da Mulher, né, do município. Ao lado tem a Vara de Violência Doméstica da Mulher, né? A mulher muitas vezes sai daqui, já vai na vara para ver se a medida foi deferida, o andamento do processo. E duas casas depois, a gente tem um centro de referência da mulher, que justamente faz esse acolhimento várias vezes. As meninas, a gente chama as meninas, imediatamente elas chegam aqui para fazer esse acolhimento, para fazer esse redirecionamento do aspecto social e emocional, né? Há uma assistência psicológica, há uma assistência social, inclusive jurídica também, né? O CRM aqui do município conta com psicóloga, assistente social, advogadas que fazem toda essa parte de acolhimento e direcionamento da mulher. Então, assim, é uma efetividade bem maior, né? Porque muitas vezes, quando não tem essa distância próxima, as mulheres não vão procurar, né? Às vezes por alguma dificuldade de locomoção, ou às vezes termina deixando para outro dia, aí vem o desinteresse na questão da medida, né, que foi requerida na delegacia. Então, isso é muito importante, e mais uma vez, os nossos números se mostram muito positivos, né? Porque a gente não tem nenhuma vítima de feminicídio que procurou o CRM, né, que procurou a delegacia, e a gente tem aumentado o número de requerimentos de medidas protetivas, o que é muito positivo, porque significa que mais mulheres estão rompendo com o ciclo de violência dentro de casa, né? A maioria dentro de casa.
Delegada, quais são os canais de denúncia para o apoio das mulheres?
A gente tem o Disque Denúncia, né, que está sempre funcionando, e a gente tem aqui os números da nossa delegacia. A Delegacia da Mulher de Caruaru hoje funciona 24 horas, né, todos os dias, 24 horas. Então, as denúncias também podem ser feitas para o nosso telefone, que é o 3719-9108. A gente tem um zap também, né, que é o telefone celular, que é o 99488-7. 01. E podem ser feitas denúncias anônimas, podem ser feitas dúvidas, tirar dúvidas, né? Que às vezes a pessoa não sabe se está numa situação de violência doméstica ou não. É um telefone que está aberto 24 horas para todas as vítimas e familiares, né, da vítima que vivenciarem algum tipo de situação de violência doméstica, nos procurar.
Delegada, muitíssimo obrigada pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas essas informações. Eu desejo um dia excelente para a senhora.
Obrigada, um excelente dia, né? Que cada vez mais mulheres se conscientizem, mais homens, né, se conscientizem, né, dessa pauta, desse tema tão relevante, de começar realmente a enxergar a mulher como um ser tão pleno quanto o homem, né? Porque realmente assim o é. Porque só assim, com a divulgação da informação, com a conscientização realmente de toda a população, é que de fato a gente pode diminuir esses números, né? Tão alarmantes e tão significativos de violência contra a mulher.
Exatamente. Conversando essa manhã com a delegada da mulher em Caruaru, doutora Sara Gouveia.